Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Achou que ia ser o Paulo que ia apresentar o podcast? Achou certinho!
Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, gente, eu vou fingir que eu gosto mais de R, porque tem três estatísticos aqui pra me meter a porrada se eu falar alguma coisa. É isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre estatísticas para data science, cara, um tema extremamente importante na nossa área, um tema que eu gosto muito e um tema aqui que tem gente de alto gabarito aqui pra falar pra gente como é que é o trabalho do estatístico no dia a dia de ciência de dados. Com a gente aqui está o Alan Senni. Como é que você tá, mano?
Fala, galera. Hoje estou remoto aqui. Espero que as crianças do meu condomínio não atrapalhem essa gravação. E eu vou tentar mostrar todo o meu conhecimento que eu obti em 2 semestres de estatísticas mal feitos na UFMG.
Muito bom, é claro que comigo aqui também está Gabriel Lages.
Fala, galera. Hoje o episódio vai ser massa, hein? Nós temos 2 estatísticos raiz, aqueles caras que formaram na faculdade com notas boas. Tem o Alan, que correu da faculdade. E tem eu, que sou um estatístico já aposentado, nem lembro mais nada.
E é isso aí, galera. E como o papo de hoje, nós trouxemos 2 convidados muito especiais para falar como é que é o dia a dia dos estatísticos e data science. Comigo aqui está a Luciana Lima, que é Head de Analytics na 3Data. Como é que você tá, Lu?
Tudo bem, gente. Muito feliz estar aqui com vocês de novo.
Bacana. E com a gente aqui também está a André Calaça, que é cofundador da Hopper. Como é que você tá, André?
Beleza. Fala, galera. Satisfação estar aqui no Data Hackers para falar sobre a 8ª maravilha do mundo.
Eu tenho certeza que muita gente concorda que estatística é a 8ª maravilha do mundo.
Não, nunca ouvi nada diferente disso. Não falo que eu sou estatística.
Beleza está nos olhos de quem vê, né, galera?
E é isso aí, galera. Vamos para esse papo de hoje que vai estar bom demais da conta. Vambora!
Galera, pra começar o podcast de hoje, todo mundo aqui sabe que eu gosto é de polêmica. Já que tem estatístico, já que tem cientista de dados aqui, qual linguagem é melhor? Python ou R?
Deu ruim.
Eu não sou doido de falar que é Python agora. Eu vou esperar todo mundo sair, ficar bem longe. Falar...
Brincadeira, a gente vai falar disso ainda, mas vamos começar o podcast. A minha pergunta que eu tenho pra galera que tá aqui hoje é, estatística sempre foi visto como algo muito acadêmico. Eu lembro que quando eu escolhi que eu ia fazer faculdade de estatística, ninguém entendia. Todo mundo falava assim, cara, você vai trabalhar no IBGE, velho? Você vai dar aula de estatística?
Bem tipo, o
né? que você pode fazer com isso, né? Então, sempre foi visto como algo muito acadêmico. Hoje em dia, há alguns anos se passaram aí, né? Pouquinhos anos aí. Um cara muito jovem ainda.
Vamos entrar nesse detalhe aí.
Alguns anos se passaram e o cenário mudou. As empresas estão loucos por estatísticos. A própria profissão do cientista de dados carrega muita estatística debaixo do braço aí. E como que vocês veem isso hoje? A estatística serve realmente para as empresas? Ela é algo útil realmente para as empresas? Ou ainda é algo muito acadêmico? Como é que vocês veem?
Assim, né, voltando um pouco, né, eu lembro que o Gabriel tá falando, quando eu fui fazer a minha primeira aula de DAD, né, descrição e apresentação de dados lá no primeiro período.
Essa aí é boa, essa matéria aí.
Essa você fez, né, Alan? Você lembra?
Essa eu fiz. Mamão com açúcar.
Folhas, muito relevante. Mas eu lembro que a primeira aula, a professora falou assim, que ela foi da primeira turma de estatística da UFMG. E aí ela falou que quando ela entrou, no primeiro dia de aula, o professor falou que estatística era a profissão do futuro. E isso era e ela contando isso pra gente em 2005, ela falou assim, olha, o futuro de 79 até hoje não chegou. Então assim, eu espero que vocês consigam colher algum fruto, né, dessa promessa que tá vindo desde os anos 70.
Cara, que curso motivador.
Primeiro
dia, a professora te manda uma dessa, que não chegou ainda. Mas eu acho que a gente foi muito sortudo, assim, né? Porque eu acho que chegou, né? Não sei qual que é a percepção que vocês têm.
Com certeza.
Mas eu acho que chegou.
Com certeza.
E eu lembro que, assim, quando a gente formou, época que eu formei, foi aquela época de crise. Eu tô muito entregando minha idade, né? Foi naquela época de crise. E assim, não tinha muito emprego pra estatística. E hoje é o contrário. Hoje, assim, estatístico realmente consegue se posicionar bem no mercado. Na minha época, muita gente foi pra São Paulo. Acho que hoje aqui em BH não tem mais essa necessidade. A não ser que você queira enriquecer muito rápido, mas não precisa, né? Porque BH consegue absorver.
Muita gente fazia concurso público também.
Muita gente foi pra concurso público, quem tinha mais pressa e tal. E hoje, realmente, a gente vê que as empresas têm essa carência. E, assim, eu vejo muito, né, que, assim... Oh, gente, o povo da computação vai me xingar. Mas eu vejo que a estatística, assim, a gente tem como se fosse uma patente, sabe? Quando você fala assim, não, conversa com tal pessoa que a pessoa é estatística. A pessoa fala, não, então, pera aí que a pessoa é estatística, ela falou e tal. Então, eu acho que isso é uma posição que a gente conquistou. E assim, e eu acho que foi um trabalho de muitas pessoas que foram conquistando isso, da gente realmente saber o que a gente tá falando e trazer essa coisa científica, essa coisa da academia e conseguir resolver problemas com dados, né? E eu vejo que muito desse crescimento da ciência de dados vem muito com esse também crescimento da estatística e a gente conseguir trazer valor, sabe? Que antes era uma coisa muito acadêmica, muito de pesquisa da área de biológica. A estatística nasceu com a biologia, né? Lá, com Fisher, etc. E a gente conseguiu realmente ir pra qualquer indústria, assim. Então, eu, assim, a minha percepção é que o futuro chegou.
Sim, com certeza.
Então, galera, tô lembrando aqui, há 10 anos atrás, quando eu fui fundar a Oper, vários familiares falaram, você é maluco, menino? Abriu uma empresa de consultoria estatística, vai fazer concurso público.
Seu primo lá fez concurso público, tá ganhando milhões.
Super bem. E assim, realmente o momento chegou, né? Realmente o mercado tá bombando. Todas as empresas precisam de estatística. E a realidade hoje é que a maioria das empresas guardam muita informação e mal consegue olhar para esses dados.
Não sabe como analisar, não sabe como transformar esses dados em inteligência, né, cara?
Não sabe nem qual que é o número. Às vezes não sabe se tá falando em litros ou em hectolitros. Então, assim, realmente é vital e o mercado tá realmente precisando. Assim, oportunidade gigante para quem é da área.
E assim, eu vejo muito que as pessoas, elas têm uma carência de saber analisar dados. Coisas simples, né, cara? Assim, é só um parênteses. Eu fui dar aula semestre passado, aí eu falei assim, no primeiro dia de aula, gente, se vocês saírem dessa aula, dessa disciplina toda, não tirando média de dados que não são numéricos, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Sério, nada vai mais me fazer feliz. Beleza. Eu falei sobre esse assunto durante 2 horas, gente. 2 horas. Passei o exercício. Aí, fui lá ver o que o menino tava fazendo. O menino tava tirando média de ID. Aí eu falei assim, o que você tá fazendo? Eu tirei a média aqui do ID. Ah, ID é uma variável numérica? Aí, é um número. Ah, então 5 é maior que o 4, é maior que 3. Faz sentido isso? Não, professora, não faz, né? E você falou tanto, né, professora? A primeira coisa que eu fiz foi isso. Pois é, mano.
Ô, Lu, me fala o nome desse cara, por favor. Só pra eu colocar na blacklist aqui, vai que...
Fala, e o pior é que ele era um dos melhores alunos.
Ah, ele mudou, né? Você deve ter dado uma dura nele, que ele não esqueceu, né?
Você não vai achar.
Gente, eu tô dando um exemplo aqui, mas isso é muito
comum. Coloca ele pra escrever no quadro assim, igual o Bart Simpson. Eu não posso tirar a média de identificadores do mérito.
Pô, mas se o identificador for incremental, faz algum sentido, hein?
É, sim.
Então, assim, isso é geral. Então, as pessoas têm muita carência de saber trabalhar com dados, porque a estatística sempre foi uma coisa que assustou muito, né? E eu acho que a gente tem uma grande missão aí, né? Assim.
Sobre essa questão de assustar, é interessante. Um dia desse eu fiz uma reunião com um cliente, né? E a reunião começou, assim, a cliente tava mó apreensiva, né? E aí começamos a reunião e tal, aí depois de um tempo ela me apresentou o problema, deu algumas soluções, e aí depois de um tempo chegou um amigo dela na sala, né? E aí, como é que tá? Ela, não, tá ótimo, eu tô entendendo ele, tá me entendendo. Então, assim, realmente...
Eu tava com medo,
galera,
né?
Eu tava super, pô, falar de estatística, não vou entender nada, não vou conseguir explicar meu problema, não vou entender nada que ele vai falar. Então, é realmente interessante esse medo da galera, né?
Esse medo eu acho é bem interessante mesmo, que eu acho que é uma das principais diferenças do que a gente via como um estatístico no passado e o que hoje a gente considera mais um cientista de dados, assim, né? É quase um estatístico, uma pessoa que domina modelos estatísticos, modelos matemáticos e tudo. Tem toda a parte computacional também, né? Mas é quase um profissional de estatística que sabe falar a língua dos negócios, né?
É
aquele cara que não é mais aquele cara que ficava no canto da sala fazendo só modelo matemático, não conseguia explicar pra ninguém e só falava de alfa, beta e o que seja, sem a pessoa conseguir entender, né?
É, isso é muito legal. Às vezes você encontra com um estatístico recém-formado e você pergunta assim, qual que é a diferença da média para mediana? Aí o cara, não, a média você tem que somar todos os elementos, dividir por N, a mediana você tem que ordenar e pegar o ponto médio. Mas assim, para que serve um, quando que usa um outro? Às vezes a galera não sabe, né? Não pois tem uma visão prática.
É. Pois é.
Então assim, o que realmente o mercado tá precisando é a pessoa que consegue realmente conversar, né? Consegue entender o problema do cliente, consegue reportar os resultados de forma clara, de forma que as pessoas entendam, né? Então essa habilidade na comunicação é algo muito importante pro cientista de dados.
Com certeza.
E é algo que a própria área foi criando, né, cara? Eu lembro que tem uma prima minha, menina super inteligente, formada em economia, administração, tudo, resolveu fazer um mestrado em estatística.
Nossa!
Aí eu olhei e falei assim, nossa!
Cara.
Coitada! E ela, assim, medalha de ouro nos cursos dela lá. Uhum. Aí na prova do mestrado...
Ela formou em quê?
Ela formou em economia e administração pública. Aí na prova do mestrado, ela já me ligou depois e falou, cara, vocês aprendem hieroglifos na faculdade? E todas as perguntas, ou tinha alfa, ou tinha zeta, um monte de letra grega que nem usa, ninguém usa pra nada essa parada, mano.
E... Oh, mas é legal isso, porque assim, eu sempre gostei muito de matemática, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer estatística, eu gosto de matemática e tal. Gente, quando você chega no curso, não tem nenhum número. Só tem letra grega e X e Y. Porque assim, mas cadê os números que eu gostava tanto? Cadê, cara? E acaba, né, cara? Tudo... E assim, o curso de estatística, ele é... Mas assim, eu acho interessante porque, embora seja um curso muito teórico, ele te ensina um pensamento, um raciocínio lógico e analítico cabuloso e que, assim, é muito difícil, assim, de você ver alguém que não seja estatístico ter aquele pensamento. Às vezes eu tenho uma cliente que ela é estatística e, assim, a gente pensa umas coisas muito parecidas, sabe? Tipo assim, ah, mas e tal coisa? E se fizer tal coisa? A gente sempre tá pensando umas coisas próximas que a gente fez a escolinha da estatística. Então eles ensinam, eu não sei que matéria que é, como que é, mas eles ensinam a gente a pensar de um jeito muito analítico, assim, sabe? É como se fosse um processo analítico, assim, que eu não sei como que, em qual momento que a gente aprendeu, mas a gente aprendeu, sabe? É. Não sei onde que foi, mas aconteceu.
Eu penso que um ponto importante também é a capacidade de ir aprendendo, né? A capacidade de aprender, essa curva de aprendizado. Então, por exemplo, quando eu fiz o mestrado em estatística, eu acho que o que mais me ajudou foi saber que eu consigo aprender qualquer coisa, depois daquela sala de
probabilidade.
Pode vir qualquer coisa.
Galera, eu vou contar uma história pra vocês aqui.
Probabilidade avançada.
Eu estudei tanto com a Lu quanto com o André. Óbvio que eu não consegui formar na velocidade deles, né? Mas o André, cara, ele tentava me ajudar muito. E eu lembro que uma vez a dica que ele me deu, cara, olha isso. Ele pegava uma cartolina, escrevia as fórmulas na cartolina e pregava no teto da cama, em cima da cama dele, no teto. Porque aí quando você ia dormir, você ficava olhando pra aquilo fixava na sua mente.
Sonhava e
aterrorizava, né?
Tem prosmose.
Tão absurdo que é a parada, velho. É absurdo. Espero que hoje em dia não seja assim, mas eu dei uma palestra no curso de estatística recente, eu acho que tá muito parecido.
Eu também dei essa palestra. Mas parece até que eu conversei com a professora lá, parece que eles estão mudando pra trazer um pouco mais de computação, né?
Sim,
pro
sim.
curso. Então eles já é bom, né? Então acho que vai ficar um pouco mais próximo da ciência de dados, que é um grande gap, né? Da estatística. Eu vejo muita gente que é estatística e não tem coragem de ir pra ciência de dados.
Pois é.
Simplesmente não tem coragem.
É, o contrário eu também vejo. Inclusive, vendo vocês falando aqui, ouvindo vocês falando aqui, o André falou muito do medo da pessoa. Nossa, eu falo que estatística, meu Deus do céu, é uma divindade que eu não vou entender nada que ele vai falar. Então, a pessoa que é estatística e não consegue aplicar ao negócio em si, aquele... explicar, deixar de forma fácil o negócio entender, é o que eu percebo é... Vou pegar pelo meu próprio exemplo, né? Durante a minha faculdade, eu tive disciplina de estatística, mas eu negligenciei totalmente.
Você falou assim, nunca vou precisar disso, obviamente.
Eu não vou precisar disso. Nunca vou precisar
disso. Lógico
que não. Por que que eu vou ter que aprender? Teste de hipótese, que merda é essa? Que eu não vou trabalhar em farmácia, não vou ter que testar remédio novo, nem nada.
Ô, Paulo, você não quis dedicar nessas matérias nem pelo prazer da estatística?
Pela beleza. Você calculou o pernador. Poxa, definir
cara.
Definir a hipótese nula, pô.
Pois é, então, tipo assim, o que eu vejo muito nos candidatos hoje é justamente ter um gap muito forte em estatística. Eu vejo que muitas pessoas que estão começando na área, eles preferem priorizar programação, preferem priorizar outros pontos do que priorizar a estatística, mesmo com a importância gigantesca que tem. Mas eu me vejo nessas pessoas também, porque eu só comecei a dar valor à estatística quando eu comecei a ver em data science aplicado a projetos que faziam muito sentido pra mim. Eu sei exatamente o momento que eu fiquei apaixonado por estatística, que foi quando eu provei, utilizei um teste de hipótese pra provar se, quando o professor colocasse uma música durante a aula, se aumentava o engajamento do aluno. Eu falei, nossa, velho, isso aqui é muito foda, velho, isso aqui que é estatística? Por que não me ensinaram isso na faculdade, velho?
E aumentava? E aumentava?
Vou deixar vocês testarem isso também.
Se você é professor e tá ouvindo, põe funk aí.
Mas, tipo, eu acho que é o mesmo desafio que tem com matemática no ensino fundamental, no ensino médio, que era o professor que tentava te explicar aquela parte teórica, muito teórica, mas pouco aplicado à prática, né? E eu sou uma pessoa que tem que tem aquele aprendizado sinestésico, que tem que fazer mão na massa. Então, quando batia nesse tipo de disciplina, me dava um certo medo, dava um certo receio de fazer isso. Vocês também veem isso em outras pessoas que vocês veem no mercado? Ou isso tem mudado? Ou como é que vocês têm essa percepção de... É uma coisa que tem que ser cada vez mais mostrada da forma prática, como é que a gente aplica o negócio, ainda mais agora que data science está mais popularizado nas empresas. O que vocês acham?
Eu vejo muito assim, isso, linkando isso que você falou, né? A gente olha esses cursos que, né, na Udemy, nessas outras plataformas e tal. Eles ensinam muito o quê? Algoritmo e Python ou R. Então, basicamente, assim, tem o Randall Forge, funciona assim, tem regressão logística, tem regressão linear, papapá. Mas, existe uma parte que é fundamental na ciência de dados, que é o exploratório, né? Uhum. A análise que você faz antes de treinar modelo e depois para você interpretar o modelo, que é o que dá sentido. Né? Sim, pra uma entrega. É o que dá sentido. É o que tá no front-end ali. Uhum. Que o cara vai entender. E pra isso, a estatística, ela é fundamental. Ela é muito fundamental. Porque a gente não pode encarar um trabalho de data science como um problema de otimização, que é o que normalmente as pessoas da computação encaram. Uhum. Né? Uhum. Eu quero maximizar a precision de um modelo. Entendeu? Sim. A gente não pode cair nesse viés, assim, entendeu? Porque não é somente um problema de otimização. Tem muita coisa por trás e um algoritmo, ele tem que fazer sentido. E são as técnicas estatísticas que trazem esse sentido. Então, assim, faz falta, sabe? As pessoas que são da computação e que entraram na área, ter também esse olhar. Da mesma forma, quem é da estatística que entra, não tem tanto olhar de otimização. Uhum. A estatística, ela treinou a gente pra fazer um trabalho muito artesanal. Então, assim, ninguém na estatística ensina você a rodar uma regressão testando vários parâmetros, colocando no AutoML, uhum, colocando um grid search que seja. Uhum. Cara, vai na mão ali, muda o parâmetrozinho, sim, vê
até
como é que ficam os resíduos.
Você faz no caderno.
Justo. Então, assim, a gente foi treinado a trabalhar de uma forma muito artesanal em relação ao modelo. Então, a gente não pensa em modelo como uma forma, como uma questão de otimização. Uhum. O contrário da computação. Então, eu acho que a gente, na verdade, o nosso trabalho aqui é juntar esses dois mundos, né? Porque os dois são importantes. Não dá pra ser artesanal pra treinar modelo, senão você vai ficar um ano pra treinar um modelo, entendeu? Mas também não dá pra você fazer um modelo pelo modelo. Então, assim...
Sem saber o que tá acontecendo
sem saber
ali,
o que tá acontecendo.
Certeza, certeza.
Porque você tem que vender ele pra alguém. É por isso que é tão bonita a ciência de dados, né? Porque são... essa junção de vários skills que ninguém forma a gente pra isso, né?
É verdade.
E ainda tem a questão de negócio, isso que o André falou, né? De conseguir comunicar com o negócio. Então, assim, é realmente um desafio, assim. Porque não tem ninguém que te ensina a ser assim.
Uma coisa legal que eu acho que esse termo cientista de dados foi uma provocação, assim, pro estatístico antigo, né? Tipo, ó, você tem que saber se comunicar melhor, tem que entender melhor o problema do cliente, tem que conseguir reportar melhor os resultados, tem que saber mais tecnologia. Então, assim, ó... Ou você muda, ou então você vai ficar pra trás, né?
Inclusive, o DJ Patil, que foi o criador, né, do termo, ele, quando ele tava discutindo com... Eu não lembro o nome da pessoa, mas ele era do Facebook, ele é head de data do Facebook, e ele tava discutindo qual o nome que desse profissional aqui que a gente tem aqui, que hoje a gente conhece como ciência de dados, cientista de dados. Aí ele começou a falar, estatístico. Aí ele falou, não, é muito acadêmico, sabe? Aí ele fala assim, não, é analista. Não, tá parecendo muito Wall Street isso daqui, sabe? Aí começaram a moderar, mas é bem isso que você falou, acho que foi bem com uma provocação, né?
É.
E assim, acho que a academia ainda é muito teórica, a teoria é muito importante, mas eu acho que o estatístico que tá hoje na graduação, ele tem que, pô, isso que eu tô aprendendo aqui, como é que o pessoal tá usando?
Uhum.
Então assim, ele tem que buscar por conta própria hoje, como é que eu uso isso, né? Então tem que ter essa busca por ele mesmo, assim, de como é que eu vou usar, porque ter essa visão ampla da estatística, aonde usar cada coisa, por que usar cada coisa, como reportar da melhor forma, isso é muito importante, e você não vai aprender isso na faculdade, se você não buscar, hoje em dia, pelo menos eu não conheço nenhuma faculdade que vai te dar essa visão.
Assim. Uhum.
A gente teve a disciplina, a redação técnica, né? Ajudou muito. Foi essencial.
É, por sinal, esse é outro problema do estatístico, né? Saber escrever é um problema grave.
Já é mais um passo rumo à ciência de dados. Cara, mas vocês falaram aí da criação do termo ciência de dados. Uma vez eu entrei numa treta no Twitter, velho, porque o cara falava, cara, ciência de dados é o nome mais ridículo que eu já vi. Você já viu ciência que não usa dados? E aí, cara, tinha umas 50 pessoas se matando lá. Nem lembro qual que foi a conclusão da treta.
A conclusão é, você está errado e você não mudou minha opinião. Olha, você quer falar alguma coisa, velho?
Ah, eu tava lembrando aqui das minhas aulas de estatística e eu tava até cochilando aqui. tô brincando. Não, mas, cara, eu acho que o que a Lu falou faz muito sentido, porque o que a gente vê é que é muito necessário para você resolver problemas que envolvem dados, você ter essa visão analítica, né, de soluções analíticas que o estatístico traz e que o cientista... Provavelmente o cientista de dados que vem da computação tem uma visão muito mais numérica, né? Então ele pensa de forma mais iterativa, mais numérica, e eu acho que o balanço entre esses dois tipos de pensamento, o estatístico ele está sempre procurando na solução ali do cálculo em si, correto, baseado na solução analítica, e o cara que veio de computação que tem o pensamento muito mais iterativo, né? Tem um pensamento muito mais de soluções que chegam por aproximação e que eu posso utilizar recursos computacionais para aproximar ou chegar a um resultado razoável sem ter que ter a solução mais ótima possível.
Boa. Bom, galera, a gente tá falando muito aqui que a grande diferença do estatístico teórico pro estatístico mais voltado pra data science é a capacidade de aplicação nos negócios, né, de buscar soluções pros negócios através dos dados, através de estatística. Que exemplo legal que vocês têm pra galera que tá ouvindo a gente do uso da estatística pra resolver problemas de negócio?
Então, eu tenho um legal aqui, imagina que uma pessoa quer vender diversos produtos, né, online e em diversos lugares e quer encontrar qual que é o preço que vai maximizar o lucro dela. Então, geralmente na web tem uma variação grande de preço, geralmente tem descontos, então você consegue construir uma curva boa de relação que tem entre o preço e o volume, e você consegue ter essa relação, né? Pô, se eu abaixar um real aqui, será que meu volume vai aumentar o tanto suficiente que vai valer a pena o meu lucro, ou se eu aumentar um real, será que vai valer a pena, vai cair pouco o meu volume de venda?
Uhum.
Então esse é um exemplo legal, assim, uma curva, por exemplo, de preço e volume, onde você consegue maximizar seu lucro trabalhando com diversos produtos diferentes em diversos locais diferentes.
Nossa, sensacional.
Elasticidade, né?
Uhum.
Cara, outro dia a gente entregou um projeto que eu achei super legal, que a gente mudou bastante o foco dele no meio do caminho, né? A gente tava num cliente e não tava muito claro o que eles queriam. A princípio, a gente achou que eles queriam uma previsão de demanda. E depois, na verdade, a gente foi vendo que o que eles queriam entender era, na verdade, aonde eles achavam que ia ter demanda e não teve demanda. Então, assim, eles queriam entender... A gente não tinha um target bem definido, né? E aí, eu lembrei de um caso que eu trabalhei muitos anos na área de educação. E na educação, a gente usava um modelo que é estatístico, que chama modelo multinível. Qual que é a ideia do modelo muito novo da aula de estatística agora? Senta aí, galera. Qual que é a ideia do modelo multinível? Era a briga da educação que as escolas falavam que elas eram ruins. Ah, meu desempenho é ruim porque meus alunos são ruins. Então, por isso que eu sou ruim. E aí a gente fez esse modelo pra falar assim, olha, escolas com o mesmo perfil sociocultural que a sua apresentam esse desempenho. E você tá apresentando abaixo ou acima. Então, na verdade, pra esse modelo, o que interessa, na verdade, é justamente o erro, né? É a diferença entre o que é esperado e o que foi realizado. E aí a gente pegou esse modelo estatístico, né, que eu já tinha trabalhado com ele em educação, e a gente trouxe para essa realidade. Então, olha, setores censitários parecidos com com o seu, vendem tanto. E você tá vendendo menos do que esperado ou mais do que esperado, porque a dor deles era essa, né? A gente mudou um pouco a lógica de um projeto de data science e tal, porque a gente queria, na verdade, era entender, era prever o erro. Então, esse foi legal porque foi um modelo estatístico, tava todo mundo esperando deep learning, um modelo muito avançado de machine learning, e a gente usou um modelo multinível estatístico, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, olha, estamos usando um modelo estatístico para resolver esse problema. Então, foi bem legal, assim, porque a gente também mudou bem o olhar, a ótica, assim, né? A gente não tem um target, a gente quer prever o erro.
Galera, vou deixar a dica aqui, ó, modelo multinível, modelo de efeito misto, é o melhor que tá tendo, hein? Se vocês não sabem, estudem.
E é um modelo extremamente complexo, assim, é um modelo super complexo, assim, ele é difícil de entender, porque ele, né, quem conhece regressão linear, é como se os betas fossem variáveis, então, assim, é um modelo super complexo, mas que resolve muitos problemas.
Então, galera, essa questão de modelo multinível, né, modelo de efeito misto, é algo bem legal, porque se a gente for pensar em estrutura de dados, muitos dados são longitudinais, né? Então, por exemplo, você acompanha o quanto que cada cliente está comprando ao longo do tempo. Você tem uma estrutura longitudinal, você pode usar modelos de efeito misto. Você está vendo o quanto cada base de distribuição está escoando de combustível. Você tem uma estrutura longitudinal, você pode usar modelos de efeito misto. Então, essas estruturas multiníveis, onde você acompanha o mesmo indivíduo, né, a mesma unidade amostral ao longo do tempo, é algo que aparece muito. E esses modelos são muito úteis e ajudam muito.
É. Ô, André, modelo multinível, velho, isso é pirâmide, velho.
Os caras estão falando de marketing multinível? É isso?
Mas assim, ó, tem um outro problema legal também. A gente fez um trabalho para um cliente grande, que eles queriam saber quais eram os fatores que estavam impactando no NPS. Net Promote Score, né?
Você é doido. Eu acho que vale até explicar o que é o NPS, né? Pra quem não conhece.
Então, o NPS é um índice que mede a lealdade, né? A satisfação do cliente. É uma nota de 0 a 10.
Isso.
9 e 10, se é promotor. E menor que 6, se é detrator. Então, assim, tem empresas que levam isso muito a sério, querem realmente aumentar seu NPS. E aí, essa empresa, eles pegaram diversos indicadores logísticos, comerciais, e queriam entender como que esses indicadores estavam impactando o NPS. E aí, a gente tentou diversos modelos, encontramos várias variáveis que tinham efeito significativo, a gente reportava o resultado e o cara, não, isso aqui não tá me explicando, eu quero saber assim, mensalmente meu NPS saiu de tanto pra tanto por causa de qual indicador, né? E aí no final das contas a gente conseguiu usar algoritmo genético pra resolver esse problema. Olha, foi uma parada muito, muito louca, mas a gente conseguiu assim, entregar variação de mês pra mês, né? O quanto que do NPS tava variando por causa de cada indicador, né? E aí os caras conseguiram botar métodos nos indicadores e acompanhar. Foi um resultado bem bacana, assim. Bacana. A gente ficou um ano com essa empresa fazendo esse job e foi muito legal.
É legal. E assim, vale, acho que vale a pena pontuar também que aqui a gente está falando de exemplos bem alto nível, né? Utilização de modelos multiníveis. Mas vale lembrar que sempre a gente utiliza estatísticas de uma forma tão, às vezes, sutil no nosso dia a dia que a gente não percebe, né? A própria análise exploratória, para quem não sabe, que foi popularizada por John Tuck, que também era um estatístico, né? Ele fez um livro nos anos 70, 80, se não me engano, e ele falou sobre a parte exploratória, então, que é uma parte extremamente importante antes de qualquer machine learning que você for meter na sua empresa, qualquer projeto, sim, a análise exploratória é muito importante, e é um ponto da estatística que traz muito valor pro negócio, e que às vezes a gente faz e a gente nem percebe. Aí tá explorando uma variável, explorando correlações entre variáveis, printando informações sobre aquela variável. Então, é claro que tem esses casos mais complexos, mas assim, a gente sempre pode começar pelo mais simples, né? E iterando sobre uma determinada solução, até chegar nesse ponto que vocês chegam, por exemplo.
Eu acho legal, assim, lembrar que a maioria das empresas tem seus dados em sistemas, às vezes, bem complicados e não sabe o que está lá dentro. Então, assim, a simples parte de você tratar o banco de dados e reportar esse resultado de forma simples, gráfico, já vai resolver a vida, assim, de muita gente.
Nossa, resolve. Não, e muda processo. A gente fez uma entrega final do ano agora, que, cara, a gente fez uma análise exploratória. Mudou, assim, muita coisa no processo de vendas de uma empresa. Então, olha, isso aqui converte mais, esse canal de entrada converte mais, esse tipo de vendedor converte mais. Cara, não fizemos modelo nenhum. Até porque não tinha, né, tantos dados na época pra gente fazer um modelo. A gente fez um exploratório e já, assim, mudou completamente a forma de trabalhar. E Então, assim, isso que o Paulo falou é super importante. Assim, a estatística pode ajudar em vários níveis. Quando alguém, né, que é cientista ou que é analista, me pergunta, ah, Lu, eu tenho que fazer o curso de estatística? Eu faço a especialização em estatística? Uhum. Ó, meu conselho, gente, se você já formou, se você já estudou aí, não entra na graduação, não.
Não, então a Lu já puxou a próxima pergunta. Cara, todo dia eu escuto isso na comunidade, ou então alguém me chama no LinkedIn pra perguntar. Pô, se uma pessoa tá começando agora como cientista de dados, se ele não vem da área de estatística, né? Se ele tá vindo da computação, às vezes ele tá vindo da economia, às vezes ele tá vindo da administração, engenharia, tem várias áreas aí que estão migrando muito pra área de estatística, sistemas e tudo mais. Cara, como que esse cara faz pra aprender estatística? Então, ele precisa ou não fazer faculdade, pós-graduação, MBA, agora tem MBA em Data Science, né? Então, como que é isso?
Gente, não me entenda mal, tá? Eu amei fazer curso de estatística, não teria feito nenhum outro curso, eu sou completamente apaixonada, mas assim, pra quem não gosta, não tem esse amor que a gente tem, que o Gabriel teve muito amor, né? Tô brincando. Mas assim, é um curso de 4 anos, aqui em BH, matutino. Então, assim, não é um curso fácil, é um curso que os primeiros 2 anos são extremamente teóricos. Uhum. Você não vai ver número nenhum, é só letra grega mesmo. Então, assim, é um curso, assim, pesado. É muito bom, vale a pena? Vale. Mas, assim, tem até uma especialização na UFMG, tem, né? Que eu conheço pessoas que fizeram e foi muito bom. Mas, assim, o que o Paulo falou é interessante porque 80% dos problemas, gente, você vai resolver com estatística descritiva e gráfica.
Sim.
Então, por exemplo, eu falo, gente, você quer aprender estatística? Aprende análise e descrição de dados. Lê o livro da Cole lá, Storytelling with Data, que, sim, cara, vai matar a pau.
Aquilo ali é game changer. Aquilo ali,
aquilo ali muda, a sua vida muda depois que você lê o livro.
Galera, só lembrando que a gente põe os links aí embaixo do podcast.
Boa.
Uhum. A Cole, cara, aquele livro dela é pra você pôr debaixo do braço e não esquecer mais daquilo. Então, assim, cara, faz uma análise descritiva muito boa. Aprende quando você tem que usar a média, quando você tem que usar a mediana. Olhar se os dados estão variando, se um dado é bem comportado, se não é. Consiga tirar insights criando gráficos. Então, assim, se você conseguir fazer isso, cara, você vai resolver 80% dos problemas.
Aprende um gráfico que chama box plot. O gráfico é muito bom, cara.
Poderosíssimo.
É poderoso.
Muito poderoso. Muito poderoso. Violino também é muito bom.
Violino.
Antes do André falar, queria dar só minha visão, tipo assim, de pessoa que não vem na área de estatística e como foi esse contato, né? Na época, até hoje eu não fiz nenhum curso ou especialização em estatística, mas na época algo que me ajudou muito foi achar conteúdos que se adequavam à minha forma de aprendizado. Então, por exemplo, eu sempre, como eu falei, eu tenho esse aprendizado sinestésico, que é o aprendizado mão na massa. Então, comecei a procurar cursos que me faziam ver, cara, isso que eu tô aprendendo aqui, onde que eu aplico e como que eu aplico. Então, eu brinquei aqui falando que do teste do professor, né? Isso foi, inclusive, um teste que é feito no NanoDegree da Audacity. Na época, era o NanoDegree de Data Analysis, mas acho que nem existe mais. Mas tem um curso gratuito de estatísticas na Audacity, totalmente gratuito, lá com uma professora excelente, que é a Kate. E se bobear, ela também faz esse projetinho prático lá também durante o curso. Então, acho que minha dica é, procura a melhor forma de aprendizado. Procura conteúdo que se adeque à sua forma de aprendizado. Se você é uma pessoa que, cara, eu gosto muito de ouvir, cara, procura audiobook, procura podcast, procura o que no foto são podcasts sobre o assunto. Se você é igual a mim e tem esse aprendizado sinestésico, mão na massa, procura cursos de projetos práticos, tutoriais, coisas do tipo assim. Na minha forma, aprendizado visual e por aí vai. Então, a minha dica é, cara, procura a fonte que vai se adequar à sua forma de aprendizado. Seja na faculdade, seja num curso no NanoDegree, seja um curso no Coursera, qualquer coisa assim.
A minha dica é completa do Paulo. Nós estamos em 2020, beleza? Vamos começar por aí. Nós estamos em 2020, galera. Não estamos nos anos 80, que seu pai escolhia a sua faculdade. Beleza? Então nós estamos em 2020. Tudo que você compra, você pede amostra grátis. Não é? Fala que não é. Você faz um trial lá, você tenta usar, você usa a ferramenta gratuita primeiro, com menos recursos e tudo. Por que que você já vai de cara começar uma faculdade?
É, né? Pois é.
Por que que você não faz um curso de estatística online antes pra você ver se aquilo te interessa, se aquilo faz sentido pra você, né? E não, sim, só pra isso, você não aplica só a estatística, aplica a tudo.
Exatamente.
Né? Se eu quero também aprender computação, pô, pra que eu vou fazer uma faculdade de 4 anos se eu posso primeiro fazer um curso de computação, exatamente, e entender o básico do básico pra ver se faz sentido pra mim, né?
E outra coisa, né, gente, tem muita gente que, eu preciso de um professor, eu preciso sentar a bunda na cadeira da sala e tal.
Exatamente.
Cara, tem como você fazer disciplina isolada na maioria das faculdades, né? Inclusive faculdades universidades federais. Então, cara, pega uma lista de disciplinas do primeiro e do segundo período, igual a gente já falou aqui, análise descritiva de dados, né, que era DAD lá na UFMG, estatística geral, introdução à estatística, probabilidade. Cara, faz uma disciplina como isolada, você não precisa fazer o curso de graduação todo. Faz uma disciplina como isolada pra você ver, pra você testar, não, beleza, esse curso é ok, consigo fazer no ritmo da classe e eu vou meter as caras numa graduação. Aí você segue o jogo.
Isso que o Alan falou é tão importante, porque assim, muita gente que não fez uma federal não sabe disso, né? E por exemplo, eu fiz ano passado uma disciplina na UFMG no DCC de alta ML, de altíssimo nível.
Olha só.
E cara, você paga a matrícula isolada, você paga, sei lá, R$180 pra estudar um semestre.
É, baratíssimo.
Não, e assim, altíssimo nível. Uma aula top, sabe? E assim, cara, e tá aí, né, cara? Tá aí, exatamente. A federal tá aí, cara.
É, e se brincar, você destrói. Porque, assim, você vai estar fazendo uma disciplina só, no máximo duas, enquanto a turma toda tá ferrada com o semestre todo.
Exatamente.
Você vai destruir, você fazer tá um trabalho mãe. Top, todo mundo vai lembrar de você. Nossa, aquele cara era referência em DAD. Isso, e você era só um cara aleatório que aparecia nas aulas de DAD lá.
Cara, uma coisa que eu acho muito importante é treinar, cara. Você tem que, né, às vezes, cara. Assim, tem que ter uma noção básica, então sim. Às vezes você tem que fazer um curso, tem que ler um livro, mas em seguida você tem que buscar exemplos práticos, se possíveis reais, e colocar a mão na massa. E não adianta fazer um, dois, tem que fazer vários, entendeu? Acho que é isso que vai realmente te trazer um conhecimento pra aquilo realmente ficar com você, entendeu? Não passar um, dois, três meses sem esquecer. Então, assim, eu acho que tem que treinar, cara. Eu acho que precisa ser um bom analista. Pô, quantas bases de dados você analisou? Você analisou uma, duas, três, não adianta, entendeu? Então, assim, tem que treinar e buscar exemplos reais. Porque os dos livros é... Não vale.
e até pra ver se você gosta de fato, né? Porque, exato. Poxa, se você é apaixonado por dados, se você gosta de analisar dados de fato, você vai pegar o tema de interesse, cara. Você gosta de futebol, você gosta de futebol americano, exato. Sei lá. Pega os dados que tem na internet lá sobre aquilo e vai explorar. Vai testar o conhecimento que você tá aprendendo, sabe? E põe no seu portfólio.
Aí depois escreve um post pro Data Hackers.
Depois escreve um post pro Data Hackers, põe no seu portfólio.
Exato.
E tudo mais, que isso vai te ajudar pra caramba. Não tenha dúvidas.
Exato. E fontes de dados não faltam, né? Tem o próprio Kaggle, que tem os datasets lá dele. Tem a ferramenta do Google Datasets agora, que tem mais de 15 milhões de datasets pra você explorar. Então, é o que o Laje falou, cara. Procura uma fonte de interesse sua. Você já vai ter vai trazer aquela informação de contexto já, de você gostar daquilo. Você vai falar, cara, e essa aqui, como é que se comporta essa variável com essa daqui? Se eu olhar esse dado temporal, como é que ele funciona, como é que ele evolui ao longo do tempo? Então, cara, hoje recurso... A gente tá bem pra caramba, velho. A gente tá bem pra caramba em relação antigamente, cara, a gente tem muito recurso disponível pra gente gratuitamente na internet, isso é muito bom, cara.
Isso a gente não pode reclamar, não. Agora, você sabe que essa coisa de conteúdo, eu acho interessante, e é uma coisa ruim da estatística, é porque eu descobri que existe colaboração quando eu fui pra TI. Porque, cara, quando você tá mexendo com Python, quando você tá mexendo com qualquer coisa de TI, não tem... É muito difícil você perguntar alguma coisa que não tem algum fórum respondido.
Sim,
é isso aí.
Verdade, e isso verdade. Não é uma verdade na estatística.
Não, pode crer, né?
Estatístico, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu acho que desde lá de Fischer com Pearson, que o negócio desandou. Que não, assim, é uma comunidade muito menos colaborativa. Não tem essa questão, né, de give first, né? De você dar primeiro, de você fomentar isso. Então...
É, até pelo baixo número também, né, cara? Eu lembro que antigamente, na minha época, pelo menos, formava 30 estatísticos. Quer dizer, formava não, entrava na faculdade.
É bem diferente.
30 estatísticos por ano em Minas Gerais. Tipo assim.
Nossa, isso que a Lu falou é muito verdade.
E saía 3, sei lá, né?
É, eu acho que, assim, o pessoal da computação meio que tem já o viés do software livre, né? Que, pô, todo computeiro que se preze usa Linux, né?
Ih, rapaz!
Ai, ai, ai. Ah, não, assim, fraqueza.
Não, eu tô falando de computeiro em específico, não de estatiqueiro. E também, eu fiz muito pouco de estatística pra falar, mas eu lembro que as disciplinas de estatística eram muito ponto só de prova, de lista, e era muito trabalho individual, a galera... fazia quase que a faculdade toda individualmente. Já em computação, tem muito trabalho em grupo. Então, tem muito trabalho prático que você faz junto com seus colegas. Aí, você faz uma parte, os outros fazem outra e tal. Mas também, e já tinha esse viés de cultura, pelo menos os caras rato de laboratório, assim, já sabia como contribuir para software livre, para construir alguma coisa assim que seja código aberto.
Na estatística, eu lembro que o pessoal era muito colaborativo na hora de dar cola nas provas.
Isso era mesmo. Era um tal de papelzinho passando com fórmula, gente, que eu nunca tive coragem de pegar, morria de medo. Passava pra frente.
Não, mas a Lu falou agora um pouco sobre colaboração e comunidade, velho, eu enfrento isso. Sempre que eu tenho que pesquisar alguma coisa de estatística que eu não sei, eu vou no Stats Exchange. A resposta do cara é só paper, velho. Os caras são muita paper. Pô, me ajuda aí, velho. Tu mandou um paper 70 páginas aqui. Eu nem sei se é isso pra responder minha dúvida. Me ajuda aí, pô.
Galera, pensa a Lu, que é casada com um outro estatístico.
Nossa.
Café da manhã é um paper pra cada lado.
O nosso gato chama Fischer.
Boa.
Sensacional.
O pai da estatística.
Mas esse ponto de colaboração na estatística é interessante, né? Porque estatística tem interseção com todas as áreas, né, cara? E tem esse gap, né? Realmente é algo que tem que trabalhar mais aí na universidade, porque a galera tem que aprender a colaborar mais, a se comunicar melhor. Eu acho que isso falta muito.
Fica a dica, né?
E agora outra pergunta, né? E pra quem é estatístico e quer se tornar um cientista de dados? O cara não quer seguir a carreira acadêmica, o cara quer ir para as empresas, o cara quer revolucionar as empresas aí. O que ele tem que fazer pra se tornar um cientista de dados? Já que a gente falou aqui que a faculdade não é o suficiente pra formar ele, né?
Ou programar. Cara, esquece as SPSS, as Minitabs.
Nossa, posso bater palma? Posso bater palma aqui no episódio? Olha, bota umas palmas aí, gente.
Esquece isso.
Eu preciso lembrar vocês que nós estamos em 2020 de novo, galera. Essas ferramentinhas aí já era, cara. Não dá, não.
Eu já usei muito, mas assim, gente, você não põe nada em produção com isso. E é muito limitado, né? É muito limitado. E assim, o que a gente falou um pouco antes de medo, a gente perde o medo. Existe um mundo maravilhoso fora da zona de conforto. É só vir.
Exatamente.
Que isso.
Essa é a frase do episódio, hein?
Só vem.
Cara, eu concordo com o Luciano. Eu acho que realmente é programar, aumentar essa habilidade, né, de programação. E a parte de comunicação também. Boa, assim, ter experiências de lidar com diversos problemas diferentes, entender diversos problemas diferentes. E isso a estatística ajuda muito. Você tem uma visão ampla de estatística, te ajuda muito a entender o problema do cliente. E reportar da forma mais simples e elegante possível, assim, de forma mais clara. É, acho que então é combinar esses dois pontos, assim, a parte de habilidade de comunicação e programação.
Tem uma frase que eu gosto muito, que você tem que sempre manter o KISS. Keep it simple, stupid.
Né? Exatamente.
Tipo assim, cara, tudo que você faz na sua vida numa empresa, faz do jeito que sua avó entenderia.
Boa.
Né? Que eu acho que isso vai facilitar muito sua vida, tudo. O dia que você conseguir explicar de uma forma super simples que o seu modelo probabilístico deu um resultado X, você vai ver que seu conhecimento vai ter mais valor e vai começar a ser mais usado. Porque uma coisa é você fazer modelo, fazer teoria, tudo. Outra coisa é fazer isso convertendo uma ação na empresa.
Sim.
E dar algum resultado. E eu acho que o valor só vem no resultado. Não importa se você ficou um mês fazendo modelo, sabe? Se você não conseguiu aplicar aquilo e não conseguiu transformar aquilo em alguma ação para a empresa, aquilo, infelizmente, foi um desperdício. Ou seja, você gastou dinheiro à toa,
sim,
né?
Sim.
Que é a pior coisa para uma empresa, eu acho, sei lá.
Com certeza.
Então, vamos manter as coisas simples. Comunicar é muito importante. Isso vale para os dois lados, né? Tanto para o computeiro que vai para que precisa aprender estatística, quanto para o estatístico que precisa aprender computação. Mas os dois precisam aprender muito comunicação, negócios, e muito de como usar análise de dados no dia a dia, né?
É, esse exemplo é legal, cara, porque esse case que eu trouxe do NPS, né, a gente ficou 5 meses pensando numa solução, usamos métodos, assim, complicadíssimos, e o final se resumiu em um gráfico. Em um gráfico. Um waterfall, que era um build-up que o pessoal acompanhava mensalmente. De forma simples. Então, realmente, tem que tentar trazer...
E tá ótimo, né?
Tá ótimo.
Tá maravilhoso.
Maravilhoso. É aquilo ali, cara. Resolveu o problema, entendeu?
Porque parece que, tanto do lado da computação quanto da estatística, todo mundo tem medo de fazer a coisa simples.
Sim.
Porque, cara, nossa, mas sério? É duas linhas de algoritmo pra resolver esse problema?
É.
Ou então, cara, sério? Um modelo com duas variáveis? Ou então, um teste de hipótese? Eu aprendi isso no primeiro dia da faculdade?
Né? E não, aí... tem que tacar de pilane aqui, tem que ser algo caixa preta.
Cara, começa pelo simples, cara.
Exatamente.
E depois vai aumentando a complexidade se precisar.
É, se precisar. Completando o que o Gabriel tava falando, tem uma máxima que eu gosto muito, que é assim, se você não consegue explicar uma coisa de forma simples, você não aprendeu direito.
Exatamente.
Então, nossa, assim, cara... Se você não consegue, volta, estuda melhor e sobe o nível, cara. Se você não tá conseguindo explicar simples, volta aí e faz dever de casa.
Exatamente. Não só pra parte de, como o próprio Lá estava falando, de você explicar o seu projeto, o seu modelo, mas explicar conceitos também, né?
Conceito.
Como o André falou aqui, cara, explica pro cara de negócio qual a diferença de média e mediana, um é influenciado por outlier, outro não é, explica pra que é um outlier, essas coisas do tipo assim. E isso é uma coisa que é cobrado no próprio processo seletivo. Eu posso dizer isso pela Hotmart, quando a entrevista visto alguém, quando eu vejo que a pessoa às vezes tem um conhecimento tipo assim, a pessoa não é tão júnior assim, ou algo do tipo, eu peço pra ela assim, cara, qual é o conceito, aí qualquer coisa, estatística, computação, qual é o conceito que você mais acha que você manda bem? Ah, é, sei lá, é regressão linear, eu sou muito bom em regressão linear, explica pra mim como se eu nunca tivesse ouvido falar em regressão linear, o que é uma regressão linear. Eu não quero ferrar o candidato durante o processo seletivo, mas justamente entender, cara, como é que essa pessoa explica um conceito altamente técnico pra uma pessoa de negócio que nunca ter ouvido falar aquilo, né? Então isso é muito importante também. A comunicação é uma chave para esse tipo de profissional. Alanzeira, quer falar uma coisa?
Não, eu só queria colocar aí uma pimentinha.
Manda aí.
Cara, antes de ir no buzz, de pensar assim, cara, você é cientista de dados, tá bombando. Cara, eu queria falar com os gestores ou com as pessoas que estão pensando em montar seus próprios times de dados na organização. Cara, não é só de cientista de dados e de engenheiro de dados que é feito um time eficiente de dados. Então é muito necessário o perfil do próprio estatístico, tanto pelos motivos que a gente falou lá no início do episódio, né? Pô, é o estatístico que faz bem uma análise descritiva dos dados, e muitas das vezes também é o cara que é estatístico que vai validar se o modelo tá ok, se realmente está trazendo resultado, né? Normalmente esse entendimento vem de uma pessoa que tem formação mesmo e experiência em estatística. A gente não precisa mudar o nome desse cara para cientista de dados só porque é sexy, né? Pelo contrário, a gente tem que, cara, tem que manter esse nome porque é realmente o que o cara precisa entrar para fazer, né? E isso também facilita a gente ter times mais diversos, né? Do que pensar em ter assim, não, vou ter times de dados, eu só tenho engenheiro e só tenho cientista. Não, pelo contrário, a gente tem vários tipos de profissionais diferentes, não só também focados em dados, mas focado em negócio, focado em operações de tecnologia, etc.
Aí eu acho que você falou é fundamental, diversidade, né, cara? Porque, assim, não existe um unicórnio, né, cara, que é bom em tudo. Então, assim, o estatístico vai ter muita dificuldade. Mesmo que ele aprenda a programar, ele vai ter dificuldade de pôr um modelo de produção.
Sim.
Isso é um fato.
Sim.
Né? Da mesma forma que um cara da computação vai ter dificuldade de fazer uma exploratória muito top, assim. Então, assim, não tem que ser um ou outro, né? Pode ser um e outro.
Exatamente.
Né? É legal, né, se uma equipe tem condições de você trazer mais pessoas e você criar essa diversidade e as pessoas se complementarem, né?
Gente, eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta de engenheiro de dados e de pessoa que não fez nem 10% do curso de estatística. É verdade que modelos que são puramente estatísticos, né? Não estou pensando aí em modelos de deep learning e tal. Eles costumam ser mais baratos, entre aspas, né? Computacionalmente para dar um resultado ou não tem nada a ver?
Normalmente os modelos estatísticos são lineares, né? Eles são fórmulas, né? Então, assim, normalmente é mais simples, né? Lá na 3, quando a gente vai treinar o modelo, a gente sempre... Normalmente, o nosso baseline é sempre um modelo linear, assim, né? Um estatístico para ver o que dá.
Eu acho que, assim, geralmente são mais eficientes, né? Mais rápidos de rodar. Eu acho sempre legal fazer um modelo parametrizado, um modelo estatístico, porque, assim, geralmente você tem mais interpretação e você consegue comparar ali, pô, esse modelo caixa preta total aqui tá tendo uma performance muito melhor que esse modelo mais simples, que eu tenho uma capacidade de interpretar. Então, assim, é até legal isso, porque se você conseguiu fazer um modelo paramétrico com uma capacidade tão boa quanto o modelo caixa preta...
Ou quase tão boa,
sim. Pô, ótimo, você tá com uma capacidade de modelagem, né? Muito bom.
Sim,
então, assim, eu acho que sempre vale essa comparação. comparação e ver o que tá valendo mais a pena, né? Fazer esse trade-off.
Aquele exemplo que eu até já falei aqui no podcast, eu acho. Poxa, você tá fazendo um modelo pra ver quais as variáveis mais influenciam na venda de um produto. Então, pensa comigo. Você faz um modelo caixa preta e descobre lá que quando você usa tais variáveis, vai vender mais. O que é mais importante? Você falar pra um vendedor o que vai vender mais, ou você falar que se ele fizer o passo A, B e C, ele vai vender mais, entendeu? Então, talvez é muito melhor você pôr todos os vendedores pra fazer A, B e C do que você simplesmente achar um modelo que vai descobrir a probabilidade de vender, sabe? Sim. Então, esse é um exemplo e tem vários outros. Um modelo antifraude, talvez é melhor você entender o que o fraudador tá fazendo e impedir aquilo antes dele fraudar seu produto, do que você ter um modelo que vai prever fraude só, sabe?
Sim.
Então, tem N formas aí que você consegue interpretar melhor um modelo.
Olha aí, cientista de dados antes de ficar enchendo o saco do engenheiro. Ah, pluga uma GPU aí pra mim, porque meu modelo tá demorando pra treinar. Vou pensar melhor o que você tá fazendo.
Já treinou seu baseline com o modelo estatístico?
Isso aí.
Bom, galera, agora o momento mais aguardado, né? A polêmica do dia. A gente ouve muita discussão, né? No meio da ciência de dados. Qual é o melhor? Python ou R? Né? Então a gente já sabe que geralmente quem vem da computação, quem vem da TI, tem um amor pelo Python, né? Tem um desejo melhor de usar o Python aí. Já quem vem da estatística, muitas vezes da economia, puxa mais pro lado do R. Vamos tentar entender qual que é a visão de cada um, pra ver se o melhor é Python, se é R, se não é nenhum dos dois, se é qualquer um dos dois. Vamos ver aí com cada um aqui pra gente ver.
Eu sempre gostei de R. Sempre fui fã. André, por favor, abaixa esse martelo aí, cara. Já falei que sou fã.
Pra quem não sabe, o Paulo já traduziu o curso de R.
Mas é verdade, cara. Tem um curso de R traduzido do DataCamp, pois é. É, todo mundo comete erros na vida, né?
Então, tem uma história legal. Uma vez eu fui num cliente, né? E ele me apresentou o problema. Eles queriam fazer uma análise de segmentação de cliente pra ter um atendimento diferente, né? Pra cada grupo. E ele falou, não, eu quero que vocês usem o Python. Aí eu falei, não, beleza, entendi tudo, mas assim, por que o Python? Aí ele, porque é mais sexy. Então, assim, até concordo, cara, que o Python é mais sexy, mas o R é melhor.
Ah, não, agora eu vou falar também. Não, vai falar, Lu, fala do seu ponto também.
Ô, gente, a minha visão não é nada legal. Eu sou totalmente ponderada. É o famoso, a famosa resposta estatística. Depende. Depende. Ah, eu acho que sim, se você quer produtizar, né? Assim, o Python, ele é melhor e tudo. E tem algumas análises que é melhor você fazer no R. Coisas, modelos mais estatísticos, teste de hipótese, gente. Fazer teste de hipótese no Python... Dá até tristeza. Você tá lá guardando aquele reportezinho que vem estatística de teste, vem o p-valor, não parece nada disso. E no R vem tudo bonitinho, do jeito que a gente aprendeu, sabe? Do jeito que a gente aprendeu na faculdade, aparece. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá de modelo multinível, existe muito mais biblioteca, elas estão mais maduras no R, sim, né? O Python tem, mas tá menos maduro. Então, assim, é muito... Depende, assim. Eu nunca entro nessa briga de R e Python, porque eu sou sempre a ponderada. Né? Eu acho que é o que cada um quiser, depende do problema. E, assim, não é um... ou outro, né? Eu acho que tem que ser um e outro. Eu acho que também não pode fechar as portas. Ah, eu não programo em Python, eu não programo em R. Os meninos lá que trabalham comigo, que são da computação, eles falam assim, ah, R de ruim. R de ruim. Olha, não fala isso que ele fica chateado. Não pode falar isso do R, tá escutando.
Mas eu acho que assim, cara, o software bom é o software que você sabe usar.
Exatamente.
E eu acho que o R e o Python, a interseção deles, assim, sei lá, na minha visão, tipo 80%, o que um tá fazendo, o outro faz tão bom, quanto o outro, e tem 20% aí que um é melhor que o outro, entendeu? Então, eu acho que concentre em um que você gosta mais, que tá mais ali no dia a dia do seu trabalho, mas é bom saber um pouquinho o outro também, porque se precisar, você desembola, entendeu? Mas é, realmente, é, ficar nessa briga não vale a pena, porque o R é melhor.
Cara, eu acho que se a sua preocupação como cientista de dados é se você deve usar R ou Python, você tá com a preocupação errada.
Tá muito errado, velho.
Tem muita preocupação pra você se importar mais.
É. Né? Nossas estatísticas que o podcast tá maluco. É isso aí, porra! É, melhor mesmo!
É porque essa é a primeira pergunta que me fazem. O que, que você me indica? É meu pai? Então eu falo, cara, isso aí só tem uma pessoa que pode escolher. Você, por onde você quer começar?
Mas claro que se você estiver num ambiente colaborativo, é bom todo mundo fazendo a mesma linguagem, né? Que vai ter um ganho de eficiência muito grande aí, seja R, seja Python.
Exatamente. É, só de você pensar que você vai fazer um código e seu colega tem que entender aquele código, né, gente? Então é a mesma coisa da língua falada, né? Então o ideal é que vocês falem o mesmo idioma. É, e assim, a minha visão como CTO sempre é. O cara me pergunta sempre, eu faço isso em tal linguagem ou em outra linguagem? Usando esse framework ou usando aquele framework? Fala que eu sempre pergunto assim, qual que você vai me entregar mais rápido? O cara fala X. Beleza, fazem X. E outra coisa, né? No último episódio a gente tava comentando sobre Docker, né? Eu já dando meus pitacos aqui de engenheiro de dados. Mas, cara, se você tiver um tempinho pra estudar, estuda Docker. A partir do momento que você entendeu o Docker e como que você vai entregar o seu artefato dentro do Docker, não importa se é em R, se é em Python, se é em Lua. Você vai entregar esse Docker pro cara, pro engenheiro de dados ou pro cara DevOps, sei lá. Esse software vai rodar fino, em larga escala, sem preocupações pra ninguém.
Exatamente. É, eu acho que todo mundo colocou um ponto muito, muito importante aqui. É, a gente brinca bastante aqui no Data Hackers, né? Mas eu acho que, cara, se é Python, se é R, você tem que escolher pelo menos uma linguagem, cara. Você quer se identificar mais, concordo muito com a Lu falando sobre, a gente falou isso inclusive no último episódio, que tem coisas que R faz melhor que Python, tem coisas que Python faz melhor que R, mas assim, eu acho que o importante é, escolhe uma linguagem, não seja aquela pessoa que vai ficar especialista em uma ferramenta, cara. Você tem que entender, você tem que ter independência pra criar seus próprios códigos, isso que vai te dar uma diferença. Eu vou ser mais ainda, cara, uma ferramenta clique, point and click, vai te fazer um cientista de dados tão bom quanto receita pronta de bolo vai te fazer um bom cozinheiro, sabe? Então, cara, a ferramenta ela foi feita pra deixar sua produtividade maior.
E ferramenta morre, né?
E ferramenta morre. Nasce, morre do dia pro outro. Mas...
E ferramenta custa caro, né?
Custa caro. Então, foca numa linguagem, seja ela Python, seja ela R, de preferência Python. É, mas... mas foca em uma linguagem que você consegue se identificar e que você consegue criar um projetinho, que consegue entregar valor da melhor forma possível, né?
Eu queria só completar uma coisa que o Alan falou que eu achei interessante, é o seguinte, mais importante do que se é ou Python, organiza seu código. Faz um código bonitinho, um código que você tem orgulho dele, que o coleguinha vai abrir, não vai te julgar
Vamos usar docstring em função, vamos. Não é tão difícil assim não, gente. Não precisa nem faculdade pra isso não.
Vamos tentar otimizar código, criar variável, nome de variável que faz sentido, nome de função que faz sentido, de classe. Então, assim, vamos organizar a casa, né? E tanto faz... qualquer linguagem.
É, e quem programa bem em uma, é muito fácil aprender.
Exatamente.
Você tem a base toda, você já tem o conhecimento.
A lógica é que é mais difícil.
Sim, sim. Talvez é melhor até estudar paradigmas de linguagem de programação, né?
Aí tu vai desanimar, a galera lá. Ajuda os caras aí, velho.
É, o meu veredito é que entre Python e R, eu fico com Scala.
É isso aí, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Episódio sensacional, alto nível aqui com os nossos convidados. Queria agradecer muito a presença deles aqui. André, muito obrigado pela sua presença hoje no nosso papo, cara. Foi sensacional o que você ensinou pra gente aqui hoje.
Valeu, cara. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Curti muito o nosso papo. Lá na Open, a gente tá com vagas abertas.
Olha aí, ó.
Pra estatística, cientista de dados. Eu sei que a briga tá grande. A briga tá grande.
Aqui em BH a gente tá roubando um montinho, né? Basicamente é isso que tá acontecendo.
Mas já estamos divulgando as vagas aí. Quem tiver interesse, é só procurar.
Muito
a
Upper. Vai ter o link pra tudo que a gente tá falando aqui, gente. Tá no nosso post no Medium. Inclusive as vagas aqui que vão aparecer aqui durante o papo. Então, cola lá no nosso post pra ficar sabendo um pouquinho mais sobre a Upper, sobre a 3Data. Lu, prazerzão ter você novamente aqui. E pra quem não sabe, em março a Lu foi...
Foi março
do ano passado. A Lu conduziu um episódio aqui. Ficou sensacional.
Não, nem parece que foi tanto tempo, né?
Mas
março, cara. Vai fazer um ano, Alan.
Tantos episódios aí. Um ano.
Já vai fazer um ano, cara.
A gente tá no 20º, né? Vocês estão no 20º.
20º episódio do Data Hackers, cara. Então, Lu, muito obrigado pela sua presença aqui de novo, tá?
Obrigado, gente. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, discutindo o que eu mais amo nesse mundo, que é estatística e data science. Quando o Gabriel me chamou, eu falei assim, que isso, eu topo na hora. Meus dois assuntos preferidos.
A Lu nem cobrou pra participar.
Nem cobrei. Então, eu queria agradecer, falar pra todo mundo, quem tá aí escutando a gente, cara, estuda, né, independentemente da formação, a gente falou muito estatística aqui, mas lá na 3, por exemplo, a gente tem cientista de dados, que é sociólogo, que é da engenharia química, que é psicólogo, que é estatístico, que é da computação, otimização, NLP. Então, assim, o legal da ciência de dados é que é democrático. Sim. Então, assim, pode vir pessoa, porque não tem ninguém que estudou ciência de dados propriamente dito. Então, quem tá afim, quem realmente quer correr atrás, quer aprender, tem espaço aberto, as portas estão abertas e a gente quer pessoas mesmo diversas, assim. A gente também tá com várias vagas de cientistas de dados abertos lá na 3. Quem quer, né, participar desses desafios com a gente, entra no nosso LinkedIn. A gente tá reformulando o site, mas vocês podem, né, me procurar também pelo LinkedIn. A gente vai deixar o link no, né, no formulário, nos links lá. Uhum. E é isso, gente. Tamo junto.
Muito bom, galera. E pra você ainda que não conhece o Data Hackers, cara, já tem 20 edições que a gente tá fazendo isso aqui. Você ainda não conhece o Data Hackers, ainda não faz parte da maior comunidade de Data Science do Brasil, cara. Acessa lá www.datahackers.com.br, conhece um pouquinho do trabalho que a gente tem feito aqui. Conteúdos totalmente gratuitos pra você que quer começar na área, que quer evoluir na área, que quer simplesmente ter um local pra trocar ideia com a galera. Então tudo isso a gente tem lá no Data Hackers. Toda segunda-feira chega umas newsletters no seu e-mail. A gente tem o nosso canal do Slack que já tá com 15 mil pessoas. Todo dia falando sobre Data Science. É muita gente, cara. E a gente tem esse podcast que você tá ouvindo também. Temos o nosso Medium, onde os próprios Data Hackers criam os conteúdos pra comunidade, pra você. Então, fica à vontade, cara. A casa tá aberta pra você fazer parte dessa linda comunidade que não para de crescer. E é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado pela sua presença. Valeu! Comigo aqui, é claro que eles não podem faltar nesse papo. Nossa, me embolei, calão tá aqui, já não falou da vida.
Nossa,
Você
tá bem mineiro, hein, cara?
É, mineiro, cara. Carioca virou mineiro.
Você é carioca?
Sou carioca.
O primeiro talk que eu escutei do Paulo, eu falei, nossa, esse cara é muito carioca. Agora nem
tava
falando.
Bom demais,
muito demais na conta.
Eu já nem falo que eu sou do Rio, eu falo que sou de Ouro Preto, sei lá, de Rio de Fora.
A gente de fora.
Apesar que lá em casa, assim, a gente nem conversa tanto estatística, não, porque a gente é de vertente diferente. Uh-huh. Porque estatístico tem dessa. Estatístico tem vertente. É
porque
tipo
você
médico.
É frequentista e ele é.
Um é bayesiano, outro é clássico.
Ele é mais assim, probabilista, sabe? Uh-huh. Ele não gosta desse negócio de modelo, modelagem. Ele fala que tem muito erro, mas é lógico, gente. Estatística tem erro. Mas ele é mais aquele estatístico mais acadêmico, assim. Uh-huh. Né? E eu já sou mais de negócio, mais de modelagem. A gente é bem diferente.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.